Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Um dos mais belos hinos das Sagradas Escrituras é aquele utilizado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Parece que os cristãos corriam o perigo de considerar as forças cósmicas tão importantes quanto Cristo. Olhando para o contexto da carta, é provável que algumas heresias estavam adentrando na igreja: culto aos anjos e as vãs filosofias, fazendo com que os cristãos se afastassem da supremacia e a suficiência de Cristo. De modo sutil, estava sendo colocada de lado a pessoa bendita de Jesus, a obra do Redentor. Para corrigir essa heresia, Paulo faz uso de um dos hinos mais bem escritos e apaixonantes sobre a teologia da centralidade de Cristo. Eu quero encorajar você a sempre ler e reler esse texto de Colossenses. Frequentemente também corremos o risco de colocar outras coisas ou pessoas no centro de nossas vidas, como se Cristo por si só não bastasse. Como a igreja de Colossos, estamos sempre em busca de algo mais. Diante disso, Paulo nos convida a voltar à simplicidade do evangelho e olhar para Cristo como centro de todas as coisas. É como se Paulo quisesse dizer: parem de inventar moda e olhem para Cristo somente. Por isso, os reformadores declararam: somente Cristo. Esse hino de Colossenses 1 nos ensina pelo menos três coisas sobre a centralidade de Cristo. Primeiro, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, Cristo estava no princípio de tudo e antes que houvesse o mundo. Ele é o cabeça da igreja, ou seja, ele é aquele que está na liderança plena da igreja. Ele, além de ser o primogênito de toda a criação, Cristo é quem governa, quem dirige, mantém e sustém a igreja pelo seu poder. Ele também é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o único que morreu e ressuscitou e vive eternamente. Quando a igreja perde essa visão de Cristo e tenta caminhar com as suas próprias pernas, tudo vai por água abaixo. A igreja só tem um sentido quando ela está ligada ao cabeça, que é Cristo. Jesus é suficiente. E quando a igreja entende isso, começa a caminhar na simplicidade do Evangelho, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Então, vivamos para Cristo tão somente. Já em Colossenses capítulo 2, a carta de Paulo aos Colossenses mostra que a vida e a fé do povo, que havia começado bem, mas com o tempo houve o problema da infiltração de outras doutrinas. As filosofias de origem grega que contrapunham ao corpo, a alma e o espírito. A alma seria a parte boa do homem, ao contrário do corpo, que seria apenas uma espécie de prisão da alma, portanto ruim. Por isso, haveria necessidade da prática de penitências para quebrar esse corpo danoso. Isso, por sua vez, requeriria conhecimentos secretos e, a partir daí, não havia limites para os desvios. Os frutos da vida com Jesus, então, os meios de acesso ao céu, alguns exemplos de tais recursos poderiam ser boas obras que conquistariam o favor de Deus, leitura regular apenas para cumprir uma agenda, oração em jejum, frequentar a igreja por mera obrigação. Todas essas práticas são boas quando a sua motivação é coerente, é correta, mas não servem para gerar méritos diante de Deus. Então Paulo escreve, capítulo 2, versículos 13 a 15: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fica claro aqui que todas as nossas tentativas de conquistar o favor de Deus por meio do nosso esforço humano ou do cumprimento de normas da lei não são eficazes, porque Deus já providenciou nossa plena reconciliação com Ele por meio de Cristo. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Cristo nos dá a vida e a liberdade. Ele é suficiente, não há dúvida. Então, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Em resumo, Cristo é suficiente para nos salvar, purificar, santificar e nos guiar-nos no nosso dia a dia e cuidar de todas as nossas necessidades espirituais. Viva por Ele, para Ele, para a glória dEle. Vamos continuar sendo cristocêntricos. Cristo é o centro. Sua palavra é suficiente para nós.
A via dolorosa.